Rádio Fapcom.
Bola em jogo pra você ligado na Fapcom. Começam as emoções de falta de quarta pra você.
Fala, jovem! Jovem menino, jovem menina, eu sou o Rafael Costa e esse é o Falta de Quarta aqui na Rádio Fapcom, na Fapcom. Edição, muita coisa aqui dentro, muita coisa, estou frenético. Edição de férias da Rádio Fapcom aqui no Falta de Quarta. Fala, Gui, pode falar, tudo
salve,
bem?
Salve, Rafa, primeiramente boa noite, segundamente Vasco, como sempre. Boa noite, América do Sul, boa noite, Fapcom, boa noite, Índia, que também tem a Fapcom na Índia, acabei de descobrir isso aqui, boa noite todo mundo.
E temos os paulinos, né? A Fapcom só temos no Brasil.
Não, temos uma universidade não, Fapcom na Índia.
Não temos, a temos. Única é no Brasil.
Temos uma
então,
Índia.
Então o pessoal do RH tá passando informação
você
errada.
Você veio de lá, inclusive.
Ah, verdade. Não posso revelar as raízes assim. Tudo bem, Gdete?
Tudo bem, graças a Deus, e você?
Tudo certo. Você que acompanha a Rádio Fapcom já está aí sabendo dos nossos programas especiais de férias, sempre um tema especial, sempre uma coisa nova, tipo a TechPix, sempre uma coisa nova pra você. E
a
hoje com uma presença
mais, do Brasil.
Mais que especial, né?
Nosso sempre, ele que já é nosso aqui, nosso sócio praticamente, já tem carteirinha, tem cadeira cativa, tem tudo
passa
aqui.
Passa na catraca.
O Wes, lindinho, o Wes safadão. E aí, Wes, tranquilo?
Opa! Boa noite pra vocês aí, boa noite o Guilherme, boa noite Rafael. Realmente, né? Tô sempre aí, né, cara?
Sempre aqui.
Aí, sempre que vocês estão precisando aí. Menos um aqui, pós, tal.
Sim.
A gente tá sempre passando
tá
por aí.
Tá favorável.
É, isso aí.
Tá sempre tranquilo.
Só não tá muito tranquilo, né? Porque tem pré-banca aí, banca. É. Mas a gente encara, né, cara? A gente
não
encara.
Tem jeito, né? Wes Safadão, Wes Lindinho, também conhecido como Wesley Neto, que é o nome dele, viu, gente? Ai, meu Deus.
A trilha da banca. É. Muito bem. A você que acompanha o nosso programa, muito obrigado pela presença desde já. Compartilhe, mande suas mensagens pro nosso WhatsApp. A gente responde durante as férias, vai comentando suas respostas e tal, e sugestões também para nossa volta, que logo acontece no nosso Volta de Quarta, certo, Gui?
Exatamente.
Hoje
voltando às aulas, volta a gente junto.
Hoje com mais um tema especial, hoje vamos falar da Copa das Copas.
É mesmo, Dilma?
É mesmo. É, fala mesmo.
É mesmo. Gente, a trilha perfeita para Copa das Copas. Antigamente, você pensava em Copa aqui no Brasil, né? Copa do Mundo, vem aquele... Agora é assim.
Em junho, a Copa das Copas.
Gente, o que, que foi aquela Copa, Wesley? O que você lembra daquela Copa, assim, vai? Só pra saber, eu nem sei o que tá na sua cabeça, mas o que você lembra, vai?
Ah, você quer um fato específico, só um?
É, o mais marcante
um
pra
só,
você.
No Brasil C7.
Tem oito, na verdade, né? Teve um do Oscar no finalzinho.
Então... É verdade, teve um de consolo.
Mas é, Alemanha e Brasil 7x1 realmente não tem como, né?
É, foi. É, falar dessa Copa é falar do 7x1, não tem jeito. Mas a gente vai tentar não falar só do 7x1 aqui. Vamos falar de tudo que envolveu aquela Copa, os jogos, o clima, que foi. Nossa,
o vestiário, antes do primeiro gol, do segundo.
É, vestiário eu não compareci. Não sei.
A Copa do Mundo do Brasil que foi. Realmente, nós podemos dizer que foi a Copa das Copas,
foi,
né? Pelo menos
foi,
pra
foi.
Nós, que foi uma Copa sensacional.
E vamos provar aqui por A mais B o porquê foi a Copa das Copas.
Olha, ou eu ou é nós na Copa, como diria o Padre. Nossa, nossa seleção brasileira sempre balangando, né? Vamos dizer assim.
É, nossa seleção brasileira começou daquele jeito, dando aquele susto. Vocês lembram da estreia da Copa Brasil e Croácia? Quem lembra?
Eu lembro. Você estava lembra? Em Ribeirão Pires, na pracinha.
Nossa, que longe.
Tem. Eu vivo lá, menino.
Ah, é verdade.
Pracinha, tinha maior cobertura jornalística. Eu trabalhava no jornal lá em Ribeirão. Estávamos na cobertura lá com o povo lá na Copa. E não saía gol nunca. E de repente saiu o gol da Croácia, saiu o gol do Brasil. É,
não,
foi
então,
complicado.
O que eu lembro é o seguinte, tava lá aquela expectativa, né? E a Croácia tava jogando mal, não. A Croácia tava até jogando bem, tava, principalmente pela esquerda, eu lembro bem. E foi da esquerda que surgiu aquele primeiro gol da Croácia. Cruzamento pra área, acho que o Olić chegou a desviar ou fez alguma coisa, tipo um corta-luz, assim, sem querer. E aí o Marcelo, imagina o Marcelo, eu não queria ser o Marcelo naquela hora. Estreia na Copa, em sua casa... E aí ele mete a bola pra dentro contra. Né? Você imagina o que,
nossa,
passou na cabeça do Marcelo, gente.
Nem me diga.
Não, realmente, e uma ótima partida do Perisic naquele dia, né?
Perisic.
Ele fez a jogada da esquerda, inclusive o cara hoje que joga na Inter de Milão, joga sempre aí ótimas partidas. E a Croácia marcou muito bem aquele jogo, jogou muito bem. Tanto que o Brasil precisou de uma forcinha ali da arbitragem pra conseguir uma vantagem no placar, né?
Foi. É, da arbitragem e graças a Deus a gente tinha o Neymar também que... Querendo ou não, uma coisa que... Você pode falar o que quiser do Neymar, que eu até concordo que fora de campo ele é às vezes meio desnecessário também, fala muita besteira. Mas dentro de campo o moleque representa e que personalidade, né?
Não, e sem falar que naquele jogo ele fez uma coisa que muitos caras reclamam em muitas seleções do mundo. Que não tem um cara que chuta de fora da área.
É.
Ele pegou uma bola lá, a marcação da Croácia ajeitadinha, acertou um chute de fora da área, empatou um jogo.
Rasteirinho.
Exatamente, empatou um jogo que era muito complicado.
Golaço do Neymar.
Exatamente. Se a Croácia tem mais tempo pra fazer a vantagem, pra administrar o jogo, dificilmente o Brasil ganharia.
Não, e você para pra pensar... Em 2014, salvo engano meu, ele tava com 22 anos, o Neymar. 22.
Sim, sim.
Ele tava com... Você imagina você com 22 anos. Hoje eu tenho 22. Eu me imagino eu com a 10 do Brasil
tá
na
acabado,
Copa.
Hein?
E é, obrigado. Eu fiz até a barba, pelo amor de Deus.
Ah, sim.
E com a 10 nas costas, tendo que jogar uma Copa dentro da sua casa, sai atrás do placar e aí você que tem que resolver, porque você é o cara e o Neymar realmente era o cara da seleção. Ainda é.
É, você né? pode imaginar isso muito bem, né? Com as 10 nas costas, um time... Mais ou menos, tendo que segurar o time nas costas.
Não, não fala assim do Palmeiras. Não, mentira.
Não, que é isso.
Não, a BNT não depende só de mim, não. Dedé joga muita bola, Tadeu joga muita bola, Matheus, Anderson, Pedro, todo mundo joga muita bola ali.
Tá certo.
Leozinho, grande Leozinho.
Bom, passamos pelo primeiro jogo, 3-1 na Croácia. É, Galvão foi a loucura.
Mais um gol do Neymar de pênalti.
Rafa, só deixa eu falar um negócio. Tem um amigo nosso que fala muito isso, né? Eu estava lá. Eu estava lá na Engabaú, mas eu estava.
Um
estava
grande
lá.
Amigo... Que podemos dizer o nome dele aqui, Guilherme Guidetti.
Eu
sensacional.
Eu fui muitas vezes no Anhangabaú, inclusive eu paguei um mico uma vez numa entrevista, fazendo um insert aqui rapidinho. Eu fui numa entrevista e aí eu que perguntaram de experiências internacionais que eu tinha. Não tinha, né? Óbvio que não. E aí eu falei assim, o máximo que eu já tive foi no Anhangabaú, tal, que não sei, eu falei, né? Que eu conversei com várias pessoas de várias nacionalidades. Aí eu ia falar que eu batia cartão lá. Praticamente que eu ia todo dia. E aí eu falei assim, eu bati a carteira lá e tal. Como assim você bate a carteira? Aí eu falei, putz, tá fácil pra ninguém, né? Copa,
aí foi contratado, né?
não fui, droga.
Poxa, mas uma boa história pra Copa, né? O Brasil que chegou ao segundo jogo no seu grupo. Realmente, Danilo, é a melhor efeito pra vocês. Segundo jogo do Brasil, jogo duro.
Jogo
Brasil
duro
e
de
México,
assistir, inclusive.
Brasil e seleção do México.
0-0.
Com o goleiro Ochoa.
Ochoa, tá.
Não vamos esquecer daquele goleiro com seus cabelos esvoaçantes.
Inclusive, essa Copa foi de muitos goleiros assim que surgiram, né? Tipo, ok, o Bravo já tinha até um certo nome, mas catou muito bem aquela Copa. Foi ali que ele conseguiu ir pro Barcelona, né? Que concretizou a transferência. O Ochoa, que tava, meu Deus do céu, cheatado, bugado aquela Copa, porque catou demais. O Keylor Navas, da Costa Rica, que surgiu pro mundo ali, fazendo uma ótima Copa também, ótimas defesas.
Howard,
nossa, o Howard catou demais. Catou demais.
O Howard, inclusive, bateu um recorde, né, nas oitavas de final. Ele foi o jogador que mais fez defesas numa partida de Copa.
É.
Fez, se não me engano, 15 defesas.
Verdade.
Mano, gente, sensacional.
Cata, abarroado Howard... de defesas. E também tem um rapaz chamado Neuer também, né?
Né? Esse rapaz aí.
Foi mais ou menos na Copa, né?
É, fez algumas defesas aí. Tal. Evitou alguns gols aí. Não que tenhamos chutado muito naquele
aquela
jogo.
Aquela bola, né, do Paulinho, eu não me conformo até hoje que não entrou, cara. Você é louco. Mas continuando... Ok, Brasil 0, México 0, nada muito a falar. O Ochoa
catou
muito bem. Brasil
tentou, caprichou. Ochoa, ele buscou bolas que acho que até hoje ele não busca mais, né?
Sim, exatamente. O Neymar fez uma boa partida também nesse jogo, pressionou ali, ajudou na pressão do Brasil. E tem mais um ponto a falar que foi um dos defeitos aí da seleção durante a Copa, né? Precisando abrir o placar, quem entra em campo? O Jô, né?
O Jô, meu Deus do céu.
Grande entrou naquela partida e... Claro que não conseguiu fazer nada.
Como que iríamos ter alguma esperança com o Jô na reserva?
Era o nosso elenco,
tudo
né?
Tudo bem que o Jô tava em grande fase e tal.
É, mas era o nosso elenco brasileiro, né? Eita, meu amigo.
Lá vem cruzamento!
Vixe Maria.
É o gol da Alemanha.
Poxa vida.
1-0? Tá 1-0?
1-0, Alemanha.
Ainda dá, hein? Ainda dá.
Miller.
Ainda dá, vamos.
Ainda dá pra empatar.
Mostra a sua força, Brasil.
Amarra o amor na chuteira.
Isso.
A garra da torcida inteira vai junto com você, Brasil.
Esse gol
Eita.
Aí, hein?
Bola passou por todo mundo, rapaz.
Esse gol aí foi interessante porque foi uma jogada ensaiada, né? o cruzamento na área ali no escanteio e o Davi Luiz marcando Miller. E aí ele sai da marcação do Davi Luiz e dois alemães fecham ali no Davi Luiz. O Davi Luiz não consegue passar pelos dois alemães e aí o Miller sozinho. Foi uma jogada muito bem feita e que pegou de surpresa realmente.
Muito bem feita e coroando uma Copa que o Miller fez, né? O Miller jogou demais essa Copa do Mundo. Uma das peças vitais ali da Alemanha. E é claro que era uma jogada aérea e era óbvio que tinha que ter atenção nele, né? Ele é alto pra caramba.
Ele é alto.
Ele é um dos jogadores...
Bom, perigoso.
Exatamente, vitais ali no comando de ataque da Alemanha. Vacilou o Brasil e o Miller merece aí todos os três. Depois a gente vai falar dos craques, né?
Sim,
um dos caras que a gente tem que citar é o Miller.
Bom, 1-0 pra Alemanha, vamos que vamos, vai.
É, não, tá tudo bem, tá tudo bem. O Brasil jogou o terceiro jogo com Camarões.
Foi, Brasil 4, não foi o jogo que... Né, apesar de que o Brasil, se não me engano, o Brasil fez 1-0 e o Camarões chegou a empatar, não foi?
Exatamente.
O Camarões chegou a empatar numa jogada ali pela esquerda, em cima do Daniel Alves. Foi em cima do Daniel Alves, cruzamento na área. E aí chegou a empatar, mas aí de novo o Neymar puxou a responsa e tal, e colocou o Brasil na frente ainda no primeiro tempo. 2-1, e acho que no segundo tempo só que saiu o gol do Fred, não foi? Ou foi no primeiro ainda?
Sim, foi no segundo.
Foi no segundo? Então, foi uma partida assim que o Brasil tinha obrigação de ganhar, né? Não tem muito o que dizer contra Camarões, né? Apesar de que ultimamente, né?
Ultimamente ganhar de times pequenos, assim.
Exatamente. E um Camarões que já tinha ido mal nas duas primeiras partidas, né? Tinha tido muita dificuldade contra a Croácia, principalmente. Partida que a Croácia conseguiu vencer bem, inclusive. E... Camarões estava mal e conseguiu mesmo assim um empate com o Brasil, que era pleno favorito. Neymar, com certeza deve ter sido a melhor partida do Neymar nessa Copa do Mundo. Fez dois gols muito bonitos.
Inclusive, os últimos gols do Neymar na Copa foram aí. Ele foi um dos artilheiros da Copa com 4 gols, todos na primeira fase.
Exatamente. Não, e a partida tem que destacar o Neymar e tem que destacar aquilo que o Brasil colocava como grande esperança. Porque o brasileiro é assim, né? Não pode descobrir uma peça nova que ele acha que resolveu todo o problema.
Sim.
E a peça nesse jogo foi o Paulinho. O Paulinho tava mal, saiu, entrou o Fernandinho.
Verdade.
E o Fernandinho fez uma grande partida, única que fez.
Fez um gol.
No Mundial.
Fez o quarto gol.
Exatamente, terminou com um gol do Fernandinho. E aí todo mundo achava que tinha achado, olha, o novo Cleverson. Eu cheguei a ouvir isso na época, o novo Cleverson.
Felipão achou mais um.
É, e aí você viu como que a história terminou, né?
Sim, contra a Alemanha a gente viu como que ele foi bem pra caramba. Mas saindo do grupo do Brasil, Rafa, vamos falar de outros jogos.
É, vamos falar de outros jogos, que esse jogo Brasil e Alemanha aí...
Porque não foi só o Brasil que passou vergonha não, viu? Teve a atual campeã mundial, passou vergonha logo na estreia, numa reedição da final da Copa anterior, Espanha e Holanda, jogo que a Espanha saiu na frente, um pênalti que o Diego Costa sofreu, ele mesmo bateu e fez o gol. Aí a Espanha começou bem pra caramba a Copa. E aí como que terminou esse jogo? Você lembra, velho?
Deixa eu adivinhar, 5-1 pra Holanda?
5-1 pra Holanda.
Você tá chutando melhor que o Robin, velho. Nossa senhora.
De repente a Holanda começa a fazer gol.
Não, de repente a Holanda começa a fazer gol, o Casillas começa a bugar, porque o Casillas também...
E aquele gol de peixinho, gente.
Nossa. Menção pra aquele gol de peixinho, sensacional.
Que gol, sensacional. Né?
Foi o Xabi Alonso ou foi o Diego Costa que fez o gol da Espanha?
Foi o Xabi Alonso de pênalti. O Diego Costa sofreu o pênalti.
É verdade, foi o Xabi Alonso.
E uma partida da Holanda que o mais interessante de tudo era você ver como a Holanda jogou com raiva esse jogo.
Foi
realmente uma vingança. O Robin principalmente.
Nossa, o Robin lavou a alma.
Porque o Robin perdeu, vocês vão lembrar, perdeu um gol praticamente feito na final da Copa do Mundo quando tava 0-0.
Sim.
Poderia ter garantido o título da Holanda. E aí veio pra esse jogo muito criticado aí nos últimos anos por conta disso. E aí acabou lavando a alma, fez aquele golaço driblando Casillas.
Foi.
A partida do Robin, espetacular.
É, gol realmente é um momento épico do futebol, né? Aquele momento que a gente adora ver. Imagina um jogo com grandes gols assim, como foi Espanha e Holanda.
E o mais curioso também, a Espanha, que tinha todo aquele estilo de jogo, aquela mística, aquele favoritismo, não conseguia fazer nada.
O tic-tac. Eita,
falando de gol.
Eita.
Perigo, close. Júlio César, close.
Dois, 2-0?
Tá 2-0.
Tá bem pra hein?
Gol do Close.
Bom, tá cedo ainda, tá cedo. Aí o Close passou o Ronaldo.
Ronaldo do Costa desse gol.
Concordo, Galvão.
Lamento ter fracassado no projeto Copa do Mundo.
Vamos aí com 22 minutos.
Concordo com você, Galvão.
Com 22 minutos o Brasil levava o segundo gol da Alemanha. Não, Mineirão.
Mas dá, vamos virar. Vamos empatar aqui e os caras.
Não, não vai.
É o nervosismo do começo do jogo.
Não, daqui a pouco o Bernardo vai arrebentar.
Bernardo, alegria nas pernas.
Sim.
Pelo amor de Deus.
Mineirão, casa dele.
Claro,
né?
Claro.
Vai dar tudo certo. Bom, outro jogo interessante dessa Copa do Mundo foi Espanha e Chile.
Foi, meu Deus do céu. Que aí foi onde tudo bem, o Chile tinha uma grande seleção, um grande técnico e tal, mas ainda havia chance da Espanha, né, se recuperar e tal no segundo jogo da rodada, né, do grupo, na segunda rodada do grupo. E aí o Chile terminou de cavar a cova da Espanha, passou, colocou terra em cima e eliminou a Espanha, atual campeã da Copa, cara.
Passou o carro!
Com uma rodada de antecedência.
Ah, impressionante. Impressionante a Copa que fez o Chile, né? Trabalho do Jorge Sampaoli, sensacional. E esse time jogando, colocou a Espanha na roda, isso foi mais impressionante.
Foi demais.
Só o Chile jogou, e pra destacar, uma partida sensacional do Arangues na época do Internacional. Jogou muito, comeu a bola nesse dia, terminou inclusive com um gol, né?
Meteu um gol de três dedos, meio que de bico três dedos ali.
É, meteu um golaço e começou a consagrar essa que eles chamam de melhor geração da história do Chile.
Sem dúvida.
Que inclusive conseguiu aí depois um título de Copa América, mas realmente começou a encantar. Nessa Copa do Mundo, inclusive deu trabalho depois, a gente vai comentar que feitos o Chile conseguiu.
Sim, é, realmente, foi uma grande Copa, tinha uma grande seleção. O azar do Chile é ter que pegar o Brasil duas Copas seguidas, né? Foi eliminado em 2010 e em 2014.
E lá no Chile é muito forte essa mística de que, pô, vamos perder para o Brasil. Eles têm um medo do Brasil.
Não, o Galvão mesmo fala, a fase tá ruim, chama o Chile.
Chama o Chile, exatamente. Chama o Chile.
Brasil! É, amigo. Exatamente. Chama o Chile. Mas, olha, o Chile tá chegando perto, amigo. É. Tem que tomar cuidado, porque aquele cara é complicado.
Ultimamente é bom evitar o Chile, sim.
Exatamente. Agora as coisas mudaram um pouco.
Todo time tem um Vargas, mas o do Chile...
É verdade.
É complicado.
Exatamente.
O do Peru joga bem também, o Vargas. É Manuel Vargas,
não
é?
O lateral esquerdo, né?
Isso.
Eles chamam de El Loco Vargas.
É o Loco
Vargas.
Ele
é completamente pirado.
Mas ele joga muito bem.
Joga muito.
Ele joga bem.
Joga muito.
Joga na Fiorentina, não é?
Isso. Joga ainda.
Outro grupo interessante da Copa do Mundo de 14, olha só, vou falar assim já, né? Foi o grupo D, que foi o grupo da morte.
Grupo da morte.
O grupo que tinha Uruguai, Itália e Inglaterra. Isso. Além da Costa Rica, sabe?
Tadinha da Costa Rica.
Costa Rica chegou lá pra apanhar?
Vamos ver quem vai fazer saldo em cima da Costa Rica, né? Porque, ó, afinal, Uruguai, Inglaterra e Itália, bom, campeões mundiais, né? Vai ser decidido ali no saldo de gols, creio eu. Foi assim, Wesley?
Olha, a Costa Rica sobrou um pouquinho nesse grupo, né?
Sobrou um pouquinho, né? Pra baixo?
Oh, pra cima, né?
Louco!
Inclusive, conseguindo uma classificação na segunda rodada. Quem diria?
Impressionante.
Que a Costa Rica
conseguiu. Sobras.
Não, daí um dos motivos porque foi a Copa das Copas. Realmente, como diria nossa...
A Copa das Copas.
Presidente afastado. A Costa Rica personificou a zoeira numa Copa do Mundo aqui no Brasil, porque você ser a Costa Rica, você é um país sem tradição nenhuma no futebol, onde tem três campeões mundiais no seu grupo e você elimina, você não perde pra nenhum deles e se classifica com uma rodada de antecedência, gente, demais, sensacional, cara.
Sensacional,
realmente. E principalmente pelas partidas que fez, né? A partida contra o Uruguai, por exemplo, entrou com 5 zagueiros. Com 3 zagueiros e 2 laterais e, pô, vamos segurar.
Meteu 3-1 no Uruguai, gente.
Exatamente. Quando viu, terminou a partida em cima do Uruguai.
Foi
uma coisa impressionante. Fazendo o terceiro gol, com vantagem, com posse de bola. Não,
e as revelações também da Costa Rica. A gente falou do Keylor Navas, mas teve o Brian Ruiz, que fez uma Copa muito boa também. Teve aquele atacante.
O Joel Campbell.
Campbell, esse mesmo.
Que inclusive pertence ao Arsenal, mas nunca ficou lá. Sempre foi emprestado.
Exatamente.
E aí depois dessa Copa do Mundo conseguiu um espacinho no time inglês.
Espacinho.
Bem curto ainda. Pelo menos o Wenger agora sabe o nome dele.
Exatamente.
O grupo D também teve a mordidinha do Suárez também, né?
No Chiellini. Suárez sempre muito faminto.
Será que ele tava com perfume de napolitano?
Inclusive, provavelmente.
É, pode ser.
Provavelmente. Inclusive, foi essa... Pra mim, foi o que tirou totalmente a chance do Suárez ser considerado um dos melhores do mundo já naquele ano, se não o melhor, porque ele tava fazendo uma temporada incrível. Né? E aí acho que a FIFA, por um pouco de birra, talvez, né? Porque ele foi reincidente e tudo mais. E aí, por um pouco de birra, deu a punição, uma punição severa, acho que merecida, né? Talvez um pouco severa demais, mas merecida, né? Ele já ia perder a Copa e colocar nos jogos a mais. E além de tudo, não o cotaram pra... acho que nem entre os 30 ele tava.
Não, nem entre os 30.
Foi um absurdo.
Foi principalmente por essa questão disciplinar que você colocou.
Foi.
E o Liverpool, inclusive, na época, quase foi campeão inglês.
Foi.
Liverpool que ficou mais de 20 anos sem ganhar. Ainda está hoje sem ganhar campeonato inglês.
You never walk alone.
Exatamente. E do Gerrard, com outros jogadores ali importantes, o Sturridge ainda bem. E uma temporada fantástica. O Suárez fez muitos gols, deu muitas assistências.
Foi, não.
Merecia realmente um lugar ali entre os primeiros. Não conseguiu, principalmente por isso, e principalmente pela sequência do Uruguai. Depois da ida pro Barcelona, ele ainda perdeu 3 meses, né? Demorou três meses pra jogar.
Foi mesmo.
Isso tudo atrapalhou o Suárez em 2014.
Não, e só passando aqui os resultados do grupo D, Uruguai.
Olha como eles vêm pra cima.
Ei, toca como eles vêm.
Lá vem de novo.
Porque todo mundo esperava um prato chegar de novo. Chegaram de novo!
É. Tá quanto já?
Três.
Chegaram de novo um gol!
Não
da Alemanha!
Pro próximo?
Kraft, número 18.
É, amigo.
Nossa, mas joga fácil,
perdeu,
né, mano?
O que tá acontecendo, velho? O controle do
parece
jogo,
que não tem mais
campo. O Kraft chegou pela esquerda, livre de marcação.
Livre? Livre de marcação, gente.
Tá chegando com a frente.
O que acontece com a seleção brasileira?
3-0. Bom, quantos minutos?
É,
tá 20 ainda? Dá.
Vamos levar pros pênaltis. 3-3.
O fator casa vai fazer diferença.
Claro, a torcida vai empurrar.
Eu ainda acredito que se entrar o jogo.
Tudo pode mudar. O Fred pode chegar aí.
Vamos lá, 3-0. Não, dá tempo. Mas vai, voltando ao grupo D. Meu Deus, 3-0. Uruguai 1, Costa Rica 3. Itália, jogos da Costa Rica. Itália 0, Costa Rica 1, jogo que Costa Rica se classificou.
Uma grande surpresa, né? Ganha da Itália também, né?
Exatamente.
Exatamente. Mas a Itália é cheia dessa, né? A Itália é cheia dessa.
Exatamente.
E aí, um jogo em que a Inglaterra se segurou o resultado pra não passar vergonha. Costa Rica 0, Inglaterra 0.
E olha que a Costa Rica tentou, hein?
Tentou. Quase ganhou, inclusive.
Aquele jogo.
Foi meio bizarro. E aí a Costa Rica se classificando em primeiro com 7 pontos.
A Costa Rica contra a Itália foi muito engraçado, cara. Porque os dois times entraram pra fazer a mesma coisa. Pra ficar parado, pra deixar o rolar e tal. E aí a Costa Rica conseguiu um cruzamento, o Ruiz fez o gol de cabeça.
Foi.
Matou o jogo. Matou o jogo.
A
Itália não tinha força pra reagir em jogo nenhum, era impressionante.
É impressionante essa mística que
só
tem.
Só pancada.
Os times que eu gosto de surpreender pro mal. Nossa senhora, pelo amor de Deus.
Verdade. Como dizia o teu José, você curtiu o som da batida perfeita.
Exatamente.
O fundo da rede dos times grandes.
Teve
grandes seleções, vamos dizer assim.
Teve um jogo que a gente não colocou aqui desse grupo D, mas que o Wesley fez menção.
Exatamente, aquele jogo do Uruguai com a Inglaterra em São Paulo, né?
Foi.
Na arena aqui em São Paulo.
Arena Corinthians.
Não, um jogaço. O Suárez tinha acabado de se recuperar de uma lesão gravíssima de joelho.
Foi.
E voltou com uma grande dúvida, mas a confiança do Uruguai foi lá em cima e fez os dois gols. E a Inglaterra também jogou muito aquele jogo, isso que é impressionante. O Rooney, inclusive, acabou com a mística dele, tinha uma mística de que o Rooney não fazia gols em Copa do Mundo.
Fez.
Foi lá, fez o seu primeiro e provavelmente vai ser o último, a gente não sabe. E realmente o Uruguai surpreendeu, jogou lá no alto nível e mereceu a classificação principalmente por esse jogo. Conseguiu fazer uma grande partida, neutralizar a Inglaterra, que era muito
novo.
Ixi, meu amigo.
Mas já?
A escalação mais correta seria...
Não, agora é o Brasil, né?
E lá vem mais.
Não.
E lá vem mais. Sai. Olha a bola tocada.
Tira.
Passeio.
Eita, virou passeio.
Parece o jogo da BNT, isso.
Deus, ele de novo, atrás de novo.
As lágrimas do menino.
Nossa,
calma, Gui, não chora não.
A lágrima do menino sou eu,
Gomes. Ainda não entende direito exatamente o
que é o futebol
e uma movimentação
entendo,
tática.
Ninguém tem entendido.
4-0.
E não consegue entender.
É dia 8, Alemanha 4.
Com 25 minutos, a Alemanha ganhou
25 minutos. 4-0 para a Alemanha em 25 minutos.
Bom, agora acho que...
O Brasil tava bem, né? O Brasil tava jogando pra caramba.
Tá bem.
Essa hora eu tava lá no sofá, não, dá tempo ainda. Dá para ter um 4-4 ainda, eu acredito.
Claro. Não, se fizer um gol agora no primeiro tempo, talvez volte com mais moral pro segundo e aí estabiliza um pouco.
O Fred só precisa de uma bola, afinal de contas.
Só uma bola. Tem que chegar pro
Fred. É o que ele precisa.
E o goleiro da Alemanha é quem? É o Neuer. Não vai ter nada.
Frangueiro, né?
Bom...
Então, chegamos às oitavas de final, Guedes.
Chegamos às oitavas de final e começando a falar do primeiro jogo das oitavas, que foi um jogaço. Brasil e Chile, esse jogo que rendeu uma tatuagem pro Pizarro, não sei se você...
Titi,
Brasil 1-1, quem fez o gol do Brasil foi o Davi Luiz. Na verdade, foi um gol contra. Mas aí a súmula deu pro Davi Luiz lá e tal, ok. Ele ia fazer de qualquer maneira. E o Alex Sanches foi numa saída de bola.
Uma lateral cobrado errado.
Foi
a dupla Marcelo e Hulk, né? Grandes jogadores.
Foi mesmo. Yeah. O pior é que a gente fala do Marcelo e Hulk, mas nossa lateral esquerda tá uma coisa, né, gente? Deus do céu. Porque não tem ninguém muito melhor que o Marcelo, né? Você vê assim alguém, tipo...
Hoje, inclusive, na Europa, os caras colocam o Marcelo como um dos melhores, cara. Então é difícil você equiparar.
É, então.
A gente tá esperando, desde 2010, 2011, o Alexandre jogar alguma coisa.
É.
E até hoje não apareceu, não rendeu, né? Então tem essa dificuldade mesmo.
Mas bom, esse jogo eu lembro muito bem. Foi Foi 1-1, como a gente já disse aqui.
4 para a Alemanha.
Eita, amigo. Agora vem o Brasil, né?
Olha os alemães jogarem. E lá vem eles de olha novo. Olha só que absurdo.
Que absurdo.
A chance de mais um gol.
Não, não. Não.
Meu Deus.
Não.
Kedira
não.
Kedira, rapaz, meu Deus.
Kedira é embaçado.
Toma-se já. O caminho do maior vexame brasileiro. Em
ah, não. Kedira não.
Rapaz, Kedira, cara.
84 anos de Copa do Mundo.
Dá pra ficar pior?
5 para o
acho que não, hein?
Olha só.
Não, acho que não. Chegamos ao fundo do poço.
Pior é só se acabar o Chaves, só.
Não, é isso. Ninguém é fobinha.
Gente, olha como ele está belo.
Mas segundo o Felipão, foi só um apagão, cara. Daqui a pouco o time volta aí.
Não, é.
O time vai voltar.
Assim que a Eletropaulo resolveu o problema.
Exatamente. Sabemos que resolve rápido o problema, né, Eletropaulo?
Bom, Brasil
1-1. Grande abraço, Eletropaulo, amigo.
Brasil 1-1 Chile. Esse jogo foi para prorrogação. E aí, no finalzinho da prorrogação, o Pizarro mandou aquela bola no travessão.
O Pinilha, né?
Pinilha, isso. Desculpa, Pinilha. Pinilha mandou aquela bola no travessão que... Tá, deve estar tremendo até hoje. Impressionante.
Não, é engraçado que lá no Chile ele virou ator de televisão. Ele já era um apelidado de El Galã quando tava por lá. Porque era um cara apessoado, né? Sim. Não vou falar que ele é bonito, porque né, não acho ele bonito. Né?
Ah, tá. Você quer uma coisa pessoal.
Mas aí começou a fazer... Tem um comercial famoso, inclusive, que ele vai no Mineirão. No Mineirão.
Ah, eu vi.
Tentar roubar a trave lá.
Foi mesmo.
Que ele chutou.
Como é que é?
Virou um personagem. É um comercial de uma rede de celulares, né? Eles fizeram, tipo, fuga da trave, né? O Pinilha vai atrás da trave e tal.
Fuga da trave.
E esse lance rendeu uma tatuagem pra ele, que ele colocou a tantos centímetros da glória, né? Assim,
exatamente.
Uma bola um pouquinho mais baixa já classificava o
exatamente.
Chile.
Exatamente. O pessoal no Chile se lamenta muito por esse resultado.
Ah, imagina.
Principalmente pra eles sentirem o que dava, né?
Não, dava. Eles tinham uma seleção ali. Pra mim, eu tinha a seleção melhor.
E boa parte do jogo jogaram melhor.
Jogaram muito melhor. Bom, outros jogos aqui das oitavas. Ó, já só pra avisar, tá no segundo tempo já Brasil e Alemanha, viu? Agora vai.
Tem
acho que é na pré-eleição ali.
Com certeza.
Vamos resolver.
O Brasil
começou jogando melhor. Começou jogando melhor no segundo tempo.
E entrou o Paulinho, né?
Foi.
Agora vai.
Tem que ter respeito profissional, tá certo?
Bom.
Não joga no Brasil, vou lá treinar no Brasil.
Alemanha e Argélia pelas oitavas de final. Alemanha 2-1 na prorrogação. Terminou 1-1 o jogo. Não, terminou 0-0. O mais incrível foi isso.
Terminou
0-0.
Foi um jogo. Esse foi um jogão também.
E a Argélia teve chance de fazer gol ainda, a Argélia, no tempo normal. E aí, acho que faltou perna mais para os jogadores argelinos, né? Que não tem tanto físico assim quanto os jogadores alemães. E aí a Alemanha fez 2-0 e no final ainda com o Djabu fez o gol, acho que gol de cabeça, não lembro muito bem.
É, um cruzamento, um bate-rebate, né?
Foi um negócio assim. E aí ainda deu uma esquentadinha ali no final, mas não deu pra Argélia. Foi um jogo bem, bem bacana de assistir.
E que partida do
Noia. Eu tava
Noia,
lá.
Né?
Você tava Engabaú.
Lá? No Engabaú?
Lá no Engabaú.
Que partida do Noia. Noia só de antecipação.
Opa, agora.
Olha o Noia. Noia vai brilhar agora, quer ver?
Tocou no lama, bateu pro meio.
Amigo.
Tá quanto, já?
Tá 6 a 0.
Tá 6?
6 a 0.
6?
Número 9.
É, amigo.
Incríveis 6 a 0 para a seleção da Alemanha.
Tem que dizer, incrível. 6 a 0 para a Alemanha. É, amigo.
Acho que agora ficou um pouco difícil.
Agora acho que
eu ainda acreditava no 6 a 6.
Você...
Ainda tava cedo, dá tempo. Tem que fazer o primeiro. É o que eu pensava.
É, começo segundo tempo, né, cara? Todo tempo.
É o que eu pensava. Tem que fazer o primeiro gol.
Bom. Vamos continuar aqui com os jogos, com algum comentário sobre a Alemanha e a Argélia, algum de vocês dois?
Ah, eu acredito que estava destacando o Neuer, né? Neuer fez uma grande partida. E o Schürrle mudou um pouco esse jogo. Foi aí que
o
Lowe começou a colocar mais o Schürrle, porque realmente deu mais um dinamismo aí.
Tudo é culpa da Argélia.
Exatamente. Dois gols finais, culpa da Argélia, do... Enfim.
Mas... outro jogo interessante foi Holanda e México.
Sim, nossa, que sim. Deu
outro,
dó.
Outro grande jogo.
Deu muita dó. O México tem essa maldição de ser a seleção que mais perdeu jogos na história das Copas. É o time que mais tem derrotas.
A Copa das Copas.
Sempre classifica, sempre estava perdendo. Sim. E é sempre nas oitavas. E aí, quando tava classificando, fez uma partida muito boa frente à Holanda. O Giovanni dos Santos abriu o placar pelo México. E aí, até ali os 40 do segundo tempo, segurou. Mas aí, quando abriu a porteira...
E teve um lance que o pessoal critica muito o Rafa Márquez, né? O Rafa Márquez, zagueiro experiente do México, jogou no Barcelona. Ele que acabou cometendo o pênalti ali na reta final
do jogo. Foi. foi.
E acabou sendo muito crucificado ali no México, pela imprensa mexicana. Mas o México jogou muito nesse jogo. Jogou Sim. muito.
O México fez uma grande Copa do Mundo.
Exatamente. Foi.
O México sempre faz uma grande Copa. Mesmo que não seja aquele melhor time ali. A Copa Desde de 2006. De branco, né? A Exatamente. Copa de 2006, que eu lembro, foi um grande time também. Eita, amigo.
Já vem de novo?
Chega, Diego!
Nossa, de novo. Agora foi um golaço.
Gol da Alemanha. Chega.
Isso aqui é igual espírita, né? Foi, fala, que ele bateu por cima, nem o Júlio César sabe da bola.
Foi o gol que o Júlio César caiu e...
caiu chorando.
Foi. 7-0 pra Alemanha.
Realmente,
o Júlio César pediu o arrego.
E a torcida aplaude o time alemão.
É, pra fazer o quê?
A torcida aplaude.
7-0?
O pior é o Lan, chega no Schürrle, né? Fala, não, calma, comemora muito, né?
Calma. Pelo
amor de Deus.
Ainda bem que o jogo não foi no Maracanã.
Bom, jogo Holanda e México 2-1. O Rafa Márquez muito criticado. Gols de Sneijder e Huntelaar, né? De pênalti.
E Robin voando, né?
Robin voando como nesse sempre, jogo. Pela direita, puxando pro meio e batendo de esquerda, que é o que ele sabe fazer. Mas
ninguém consegue marcar e faz o gol.
Não, deve ser muito difícil marcar, porque não é possível, cara. É muito óbvio que ele vai fazer e ninguém pega. E outro jogo que a gente destacou...
É que no dia do jogo, deu a impressão que tava garantido, né? Passou pela fase de grupo, eliminou a Itália, eliminou a Inglaterra. Costa Rica vai passar para as quartas de final sossegado.
E aí foi um jogo, assim, de duas seleções que surpreenderam.
O jogo em questão é Costa Rica e Grécia.
Costa Rica 1, Grécia 1. Quem fez o gol da Grécia foi o Brian Ruiz, que fez uma grande Copa.
E quem fez o gol da Grécia, Guidetti?
Passa para Patopoulos.
Passa para Patopoulos?
É ele mesmo.
É isso aí.
Eu falo grego.
Passa Patopoulos,
né? Eu falo grego.
Não, você é fluente, mas você é demais.
Greguês.
Era Machu Picchu, né? Machu Picchu!
Foi um jogo que foi pros pênaltis, e aí nos pênaltis a Costa Rica fez uma... Conseguiu a vaga, né? Eu não lembro se o Keylor Navas catou algum pênalti, deve ter catado, né?
Pegou,
né?
Sim.
Foi 5-3 aqui, a gente tá vendo aqui no nosso roteirinho. 5-3 pra Costa Rica, um jogo dificílimo, né? Costa Rica ganhou do Uruguai de 3-1, por exemplo.
Não, e uma Grécia que surpreendeu até ela mesma. Ela não esperava que as classes...
Chegar nas oitavas de final.
Principalmente porque a Costa do Marfim tava bem. Inclusive, Sim. conseguiu uma vitória logo na estreia contra o Japão, muito boa, com gol do Drogba e tudo mais.
Sim.
E a tendência é que a Colômbia dominar, e como a Colômbia dominou, ganhou os três jogos, e a Costa do Marfim ia chegar em segundo, né? Só que no confronto direto, né?
Outra equipe interessante é o Japão também, que fez jogos bons na fase de grupos e não conseguiu nem passar da primeira fase.
Exatamente. É um time muito arrumado, com um padrão muito bom, Sim. se posiciona muito bem, mas na hora de fazer gol, na hora
falta,
de criar...
Falta um pouco, né?
Falta talento, né?
É um time muito disciplinado.
Dá uma dó quando eles tomam um gol, quando eles são eliminados, que eles deitam no chão, eles choram, eles rolam, dá uma dó.
Exatamente.
Dá mesmo.
É uma dó igual o Brasil tomando 7-0 da Alemanha.
Quartas de finais agora, pelo amor de Deus.
Quartas de finais, o Brasil enfrentou a Colômbia de James Rodríguez.
Aí nasceu um mito, Davi Luiz. Aí ele se consagra, eu me consagro,
claro,
eu se consagro. Porque ele vinha fazendo uma Copa realmente admirável, pela vontade, pela disposição, que é uma coisa que hoje eu sinto muita falta ainda na seleção, alguém com essa vontade que ele tinha. Faltou um pouco de cabeça depois, né? Um pouco de disciplina tática. Mas ali ele se mostrou um personagem ali, meteu aquela bomba de fora da área, foi no ângulo, né? Do goleiro do Ospina. E aí fez o segundo gol do Brasil. E aí praticamente concretizou ali a vaga pra semifinal, né? Que nos encheu de esperança. Mas ainda teve um gol do Ramos Rodríguez, né? Eu lembro bem desse jogo, um gol de pênalti do Ramos Rodríguez.
Sim, e teve duas coisas bem interessantes nesse jogo. Primeiro que foi aí que começou a tragédia, né?
Foi.
Porque perdeu duas peças vitais do time.
Foi.
O pessoal fala muito da lesão do Neymar, mas o cartão amarelo pro Thiago Silva também foi uma coisa importantíssima. Acabou abalando ali o time. O Dante, que entrou na partida seguinte, não foi bem. Uma lástima.
Foi bem.
E o outro detalhe dessa partida é que a Colômbia respeitou muito, né? Aqui na América do Sul tem essa mística, né? O Brasil, as equipes respeitam demais.
A gente tem camisa. Né?
Exatamente. Mas a Colômbia não fez as partidas que estava fazendo. Jogou muito contra o Uruguai, jogou muito contra o Japão, contra a Costa do Marfim e não conseguiu repetir. Simplesmente por estar um pouco mais apático, ter um pouco mais de dificuldade de colocar o jogo.
É que deve ser complicado, né, meu? O Brasil, querendo ou não, não tinha uma seleção que tinha muito tempo atrás, mas é uma camisa que pesa dentro de casa, Sim. né?
E aqueles jogadores da Colômbia que cresceram vendo o Brasil jogar.
É, exatamente.
Tem essa, né?
Vocês são muito jovens.
Grandes times do Brasil que jogaram Ronaldo, Romário, Rivaldo. Agora nós temos jogadores mais humildes, né, na seleção brasileira, vamos dizer assim.
Tem um de Ribeirão Pires, não tem não?
Tem, jogador de Ribeirão Pires. O William. Jogador de Ribeirão Pires. Ah, ele joga bem.
Não, joga bem.
É um dos poucos ali que dá pra salvar.
Eu lembro que contra o Chile ele perdeu um pênalti.
Perdeu um pênalti contra o Chile.
Que perdeu.
Mas o William é um bom jogador.
Não, eu gosto dele, não posso falar muito não, até gosto dele.
Um dia ele foi lá em Ribeirão, que ele tava de férias do Chelsea, e apareceu lá com o seu carrinho, sabe, sua Mercedes e tal.
E o Brasil é.
Opa, agora vai, hein?
Opa,
agora vai, hein?
Bateu. Oscar.
Gol! Agora vai, dá
opa.
Tempo.
Vamos virar.
Eu acredito.
No Mineirão, não sabe se fosse no Independência até custava. No Mineirão.
Permaneceram no Mineirão?
Ah, é no Mineirão, né?
No ainda Mineirão.
Esboçaram uma comemoração.
Tem várias.
7-1.
Impressionante como o Oscar ficou feliz, né? Nesse gol.
Mas não, e aí o Oscar. A emoção dele, imagina.
Fez o corte, bateu bem pro gol, não deu chance.
Fez aquilo que só o Ronaldo tinha feito até então. Um gol na Alemanha com a camisa do Brasil em Copa do Mundo.
Exatamente.
E até bom, assim.
Mais curioso que o Neuer ficou muito bravo.
Ficou, impressionante.
Pagou geral pra todo mundo.
Foi mesmo. Não queria tomar.
Como vocês tomam gol pra essa seleçãozinha? Bom, outro jogo das quartas de finais. França e Alemanha. Um jogo muito difícil pra Alemanha. Fez um gol de cabeça com o Hummels, uma jogada ali que eles acharam. Um gol, né? Um gol achado, não tem como, né? E aí a França jogou muito bem. A França que já tinha uma seleção muito boa, teve a revelação da Copa, que foi o Paul Pogba. E aí pressionou, Benzema tentou, mas o Neuer tava intransponível desde sempre, né? Impressionante.
Não, e uma das favoritas, né? A França fez uma grande primeira fase. Não jogou bem contra a Nigéria, é verdade, nas oitavas de final. Ganhou ali, fez o que precisava fazer, mas era uma das favoritas de um time muito bom no papel, se você for analisar.
Pois é.
Tanto que no final do jogo, pressionou a Alemanha.
Pressionou, né?
Ficou em cima da Alemanha os 15 minutos finais.
Eu tava lá.
Você tava lá também?
Tava lá.
Não é Gabão.
Que beleza, hein?
Outro dia que eu estava lá.
E terminou o jogo com Giroud e Benzema em campo.
Foi.
Botou o time pra frente e foi pra cima. E perdeu por detalhe mesmo. A Alemanha foi bem, conseguiu se segurar e manteve ali o resultado, se classificou pra semifinais.
É. Bom, outro jogo das quartas de finais aqui é onde acabou o sonho, onde acabou a zoeira, né? Holanda 0, Costa Rica 0, foi pros pênaltis, e aí nos pênaltis, olha só, a Holanda que meteu 3-0 no Brasil, venceu a Costa Rica nos pênaltis por
4-3. Não, não meteu 3-0 no Brasil ainda não.
Não, vai meter.
Calma, parça, calma.
Semifinais. Já falamos aqui Brasil e Alemanha, né? A gente foi comentando aqui durante o programa, Rafa.
Brasil! É, Brasil! Vamos pra casa, Brasil! Já estávamos em casa, né? Que beleza.
Mas na outra semifinal...
Holanda e Argentina, que foi um jogo
pegado.
Um jogo interessante.
Um jogo pegado e jogo muito nervoso.
Foi São Paulo, né? Esse jogo?
Sim.
Foi
sim.
São Paulo. Você tava lá, Guedete?
Não, tava em casa.
Agora você não tava.
Eu já tava triste.
Logo na semifinal, cara.
Eu tava triste já.
Boa. Holanda e Argentina, 0-0 no tempo normal. O jogo foi para as penalidades.
E aí a Argentina fez... Eu acho que o argentino gosta de pênalti, né? Porque, quer dizer, foi eliminado algumas edições anteriores nos pênaltis, na verdade. Mas eu quando eu enfrento times, eu não, né? Mas quando eu vejo meu time enfrentando times argentinos nos pênaltis, eu fico um pouco de medo, porque parece que eles têm uma mística com pênaltis, né, cara? E aí já classificou pra final nos pênaltis, em frente à Holanda, por 4-3. Por 4-3 não, desculpa. Por 4-2 pra Argentina.
A Argentina teve sorte ali nos pênaltis, né? Porque o time dono da casa hoje em dia não tem muita sorte em pênalti lá, não.
Não, mas a culpa vocês sabem de quem foi, né? A culpa foi do Van Gaal. O Van Gaal não trocou o goleiro nesse jogo.
Foi verdade, verdade.
Ele trocou pros pênaltis, né?
Exatamente.
Tirou o goleiro...
O Chiles, né?
Isso na...
É verdade.
No jogo anterior, não foi?
Exatamente.
O goleiro do banquinho.
Ele trocou no jogo anterior e aí no jogo seguinte não trocou.
Exatamente.
Acho que já tinha feito as substituições, alguma coisa
assim. Sim, já tinha feito as três. Aí optou por ficar com o Chiles, e o Chiles perdeu na disputa, né?
Foi.
Interessante. Aquele dia quando ele trocou o goleiro, todo mundo pensou, poxa, vai tirar o goleiro titular pra pôr um reserva e tal. Mas foi interessante.
Foi.
Bom, aí chegamos à grande final da Copa do Mundo. O Brasil perdeu pro Holanda 3-0 no terceiro lugar.
Eu lembro da narração do Nivaldo Prieto no terceiro gol. Não.
É, ele não,
não. Eu me recuso a narrar.
É.
Mudança na seleção da Holanda. E a zona mista vai começar imediatamente após o final do jogo. E a mate, pra trás. Não.
Sensacional.
Não. Me recuso.
Não dava pra...
Imagina como é complicado. É muito complicado.
3-0.
Você ser torcedor e narrador ali
na despedida do Brasil.
Uma despedida melancólica. Todo mundo esperava, acho que no jogo de terceiro lugar, talvez alguma coisa assim pra não sair com aquela imagem tão desgastada e só desgastou mais ainda.
Na Copa do Mundo eu me preocupava mais com a Holanda. Eu tinha mais medo da Holanda do que da Alemanha.
Sim.
Aí tomou 7-1 na Alemanha.
E depois 3-0 do Holanda.
Foi pra jogar com a Holanda, falei, pish.
Graças a Deus não pegou a Argentina no final.
Ah, já pensou?
Quem pegou a Argentina na final foi a Alemanha, né, Rafa?
É a Alemanha.
A Alemanha ganhou de 1-0 na prorrogação. A
grande final da Copa do Mundo.
O Higuaín perdeu muito gol nessa final. Perdeu uns 3, pelo menos, eu acho.
Inclusive, fez um gol
fez
impedido,
um gol impedido,
né?
Fez um gol impedido.
E, nossa, e quando o Higuaín fez o gol, o Engabaú parou. Não sei se você estava lá.
Não, dessa vez não. Eu queria estar, mas não estava.
Nossa, o Engabaú parou. Uma coisa sensacional.
Eu imagino.
1-0 para a Alemanha. Gol na prorrogação do Götze.
Isso.
Na prorrogação, aquele jogo já tava no finzinho já. E a Alemanha foi campeã do mundo aqui em nossa casa, no Brasil.
Graças a Deus. Porque você imagina se a Argentina já deve ter sido duro lá em 50 perder pro Uruguai, que é um rival histórico, não é tão contra a Argentina, mas é um rival histórico. Imagina perde pra Argentina, meu Deus do céu. Perde, quer dizer, a Argentina ganha. Imagina a mala que ia ficar.
Imagina a festa da Alemanha. É, amigo. Bom, Alemanha campeã mundial. Podemos citar aqui para fechar o nosso tema da Copa do Mundo, né? O artilheiro da Copa do Mundo foi o James Rodríguez, com 6 gols. O melhor jogador foi eleito Lionel Messi. Melhor goleiro, por acaso, foi o Manuel Neuer.
E a revelação foi o Paul Pogba.
E se o gol o mais Pogba. Bonito... Bem que tá aqui, né? O gol mais bonito foi aquele gol do James Rodríguez contra o Uruguai. Que
aquele
golaço!
Mata no peito e bate virando. Realmente. E ele tava concorrendo com 2 gols na Copa, pro gol mais bonito, inclusive. Acho que ele foi em primeiro e em terceiro. Eu não lembro qual foi o gol. Olha isso na moção. Temos um ser de outro planeta, ele falou. Não é desse planeta. Uma narração de uma rádio colombiana durante o jogo Colômbia-Uruguai, na hora do gol mais bonito do Ramos.
É normalmente na hora do gol que ele faz a narração mesmo.
Sim, sim. É que a gente já fez depois. Mas você vê a emoção, né? Muito bonito.
O narrador sul-americano tem essa característica também de puxar a emoção, tanto quanto o brasileiro, né?
Exatamente.
É. Lembra quando o Palmeiras fez aquele gol no Colo-Colo, na Libertadores, o cara, que entra a rédea? Que entra a rédea? Que lástima.
Bom, e pra fechar aqui, informações sobre a Copa de 2014, a seleção pelo voto popular, Neuer no gol, Hummels, Thiago Silva, Davi Luiz e Marcelo.
Que defesa da seleção, hein?
Que defesa. Toni Kroos, Di Maria e James Rodríguez no meio. E ali no ataque, Neymar, Miller e Messi. A seleção da Copa aí pelo voto popular foi essa.
Seria um time legal, hein?
Não, seria um belo time.
Eles levaram uns golzinhos aí na defesa.
Não, não ia pegar.
Bom, apito árbitro, acabou o 7-1, gente. De novo isso só daqui 60 anos, esperamos. Que não seja no Brasil, né?
Amém.
Pelo menos. Que nós possamos fazer esse 7-1. Certo, gente, vamos certo. Agradecer aqui a presença do Wesley, nosso grande amigo, que sempre está conosco aqui. Linda presença do Wesley Dinho. Pode agradecer, dar seu tchau, seu beijo.
Opa, grande abraço para vocês aí, sempre um prazer, né? Precisando, a gente tá passando por aí, né? Tal, sempre nos corredores da Fapcom, né? Só solicitar e parabéns mais uma vez pelo programa. Sempre um prazer, sempre uma honra e sempre um conteúdo incrível, a gente vai passando por aqui, né? Um abraço aí.
É verdade. Por isso só falar no dia de rodeio, né? Que às vezes a gente laça o Wesley por aí na faculdade, né?
Que beleza.
Prazer, de verdade. Hoje eu tô tranquilo. Guidete?
Bom, vamos dar um abraço pro nosso ouvinte mais uma vez. Um abraço pra nossa produção aqui. Danilo Nunes aí, mandando beijo pra todo mundo. Rafa, Wesley, mais uma vez, obrigado pela participação. É incrível. E mandar mais um beijo mais uma vez pra minha namorada. Verônica Ventura, te amo.
Poxa, que lindo. Bom, eu quero agradecer, mandar um beijo pra todos vocês, meus amigos, meus colegas, conhecidos. E o Falta de Quarta fica por aqui, com locução e produção de Rafael Costa e Guilherme Guidetti, sonoplastia de Danilo Nunes e a direção artística de Fernando Mariano. Este foi o nosso programa aqui na Rádio Fop com o Som da Comunicação. Semana que vem, mais temas especiais aqui no Falta de Quarta. Tchau pra você, tchau, Guidetti.
Tchau!
Tchau, gente!
Bola pro fundo do gol! Falta de quarta na Rádio Fapcom, o som da comunicação.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação.